You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Esperando aqui, tá olhando o telefone, esperando você falar. 3, 2, 1 e tal.
Senhor Vitor Dória, boa tarde.
Tá boa? E aí?
Bom, pô. Eu quero começar falando. Não vamos falar, não vou começar falando do europeu. Eu quero começar falando do Wagner Rocha no evento do Karate Combate lá que eles fizeram de grappling. Boa, Duas coisas. Puta que pariu o Wagner Rocha. E a outra coisa o que você achou do tatame agora, da que a gente tava falando lá?
Então vamos lá, por ordem. Wagner Rocha, o cara, meu irmão, tá com 41 anos.
Sinistro demais, né?
O cara tem dois filhos lutadores bons pra caralho. Entendeu? O cara dá aula todo dia. O cara, porra, meu irmão, trabalha na academia dele lá. Tem a empresa dele, que é a academia dele, que é grande e, porra, tem aluno pra cacete. O cara, meu irmão, puxa o treino na Fight Sports hoje. Ele tem puxado o treino na Fight Sports desde o final do ano, por conta das seletivas da DCC, que vão ter no Brasil agora. O cara tem mil... Ele tava construindo a casa dele. O cara tem mil funções.
Caramba. Né?
E ele encontra tempo, não é pra treinar, não é pra ficar bom, é pra ganhar dos melhores. É sinistro.
Isso
e assim,
é foda, né?
Porra, vou te falar uma coisa, Rafa, só aqui rápido. Eu não conheço nenhum lutador do peso do Wagner, não falo nem da idade não tem mesmo, eu já sei que não tem, do peso do Wagner que aceitaria essa luta. Nenhum lutador peso do Wagner aceitaria essa luta. Tá entendendo? O cara é 40 pounds mais pesado que ele, quase um metro mais alto que ele.
Exatamente.
E 20 anos mais novo. Entendeu? Veio de um win streak aí.
E atleta 100%, né? Tá parada. Uma coisa que é importante falar também. Exatamente.
110%. Exatamente. Então o cara vem de um win streak de sei lá quantas lutas, 50 e poucas lutas, sem perder. E acho que ele finalizou praticamente 90% das lutas. Não sei o número exato. Mas ele teve um ano de 2023 espetacular. Ele ganhou o Mundial no Gi da BJJF, finalizando todas as lutas, peso absoluto. Eu acho que ele ganhou a seletiva da DCC, finalizando todas as lutas, finalizando todas as lutas no peso dele.
Irado, né?
Então o cara tá assim... Ele acabou de lutar com o Roosevelt Souza, que treina com a gente, que é um bruto do cacete, um monstro, do tamanho dele. Porra, ganhou do Roosevelt, finalizando, no Rose No. 1. Então, não é assim, o Wagner lutou com um cara mais pesado que ele. Não, lutou com um cara muito mais pesado, muito maior, muito mais novo, e que tá lutando muito mais do que o Wagner, e tá ganhando tudo.
É.
E o Wagner falou, eu entro, eu luto. Lutou e ganhou. E ganhou assim, de deixar o cara saiu carregado do tatame. Você não tá sabendo dessa, né?
Não.
Ah, então vou te contar. A luta acabou, o cara mal conseguia apertar a mão do Wagner, porque no final, faltando 3 minutos pra acabar a luta, o cara morreu, acabou. Tava no corner do Wagner. Wagner, o cara morreu, pode ir nas pernas dele. Aí o Wagner foi nas pernas, botou pra baixo, passou a guarda, pegou as costas, fez tudo. Aí acabou a luta.
Caraca.
Aí acabou a luta. Acabou a luta, o cara mal conseguia ficar em pé pra apertar
esgotou,
a mão do
Wagner. Esgotou, né?
Cacete, terminou, cara. O cara sentou no chão, veio o médico pra ver o cara no tatame, levaram ele, ele tomou soro na veia na hora lá. Conseguiram lá, o cara tomou soro na veia na hora.
Desgastou assim,
meu irmão, cara. Coisa de maluco. Aí dando Coca-Cola pro cara Gatorade, pro cara poder acordar, o cara teve um overheat.
Exaustão, né? Total, Flórida, né?
E calor, tava um calor, né?
Tava calor, umidade foi, muito alta. Fez 80 e tantos
Fahrenheit. Foi uma noite quente, E muita umidade, meu cara não tá acostumado, bicho.
O Wagner
cara,
também, cara, né? Ficou... Eu vi um vídeo dele depois, ele pulou na piscina e tudo depois, não foi? Também
mas na hora que terminou a luta, Rafa, o cara foi carregado e o Wagner... correu pelas paredes do negócio, dando palma, ligado. Batendo mão com todo mundo, bicho. Tá maluco, meu irmão.
Caraca, bicho.
Porra, foi espetacular, cara. Foi espetacular. Demais, Wagner, foi com demais, essa luta, mano. Ele volta. Wagner volta aí ao cenário, volta à cena. Eu acho que os eventos precisam prestar mais atenção no Wagner, porque ele é um cara que não só luta bem, mas ele luta exciting. Ele é exciting. E até pela situação toda, é um cara, porra, com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem, sai na porrada, vai pro confere, não quer saber. Porra, ele tem algumas lutas que ele quer muito, mas a luta principal para ele agora seria ele com o Giancarlo Bodoni. Essa é a luta que ele mais quer fazer.
Caramba.
Tem irado, duas lutas que ele quer muito fazer. Tem duas lutas que ele quer muito fazer. A com o Giancarlo Bodoni, por quê? Porque é o atual campeão da DCC na categoria dele e que, porra, ele achou que iria para a final com o Bodoni em 2022 no ADCC, mas acabou perdendo para o Hulk, numa decisão muito apertada, poderia ter ido para ele ou para o Hulk. Foi para o Hulk acabou perdendo do Bodoni na final. O Wagner sempre quis fazer essa luta, desde que aconteceu essa final da ADCC. E outra luta que ele nunca fez e quer muito fazer, e faz mais sentido ainda, porque aí são os caras da mesma idade, é ele contra o Rafael Lovato.
Cara, cara, mas ó, você me desculpa, eu sou fã do Lovato, cara, mas não dá pro Lovato, não.
Você acha que não?
Eu acho que com o Wagner não, sei, não, cara. Não, o Lovato é irmão, duro,
Pô, mas o Lovato fez um lutão com o Pedro Marinho agora, cara. Sim, complicou o Pedro Marinho, que é novão, cara.
Mas é que acho que o que o Lovato traz de diferente pra esses caras do Nogi é o diferencial do impacto. Faz sentido do físico, por ele ter feito, por ele ter lutado MMA e a carcaça do cara fica com outra casca depois que o cara luta MMA pra caralho, assim. Então, tipo...
Não, o Wagner nesse caso também, né?
Exatamente, é isso que eu tô falando. Ele vem mais duro do que um cara que só fez jiu-jitsu pra sempre. O impacto é outro. É outro... Tipo, qualquer coisa que o cara do jiu-jitsu fizer com ele... Não é
esperado pra ele.
Não é nada comparado com levar um chute na costela. Você entendeu? Tipo, esses caras treinam pra... A carcaça dele fica com outra camada ali que o cara do jiu-jitsu não entende isso ainda. E o Wagner Rocha vai fazer uma frente pro Lovato que o Lovato não tem com essa galera só do jiu-jitsu ainda. Ele é diferente, é diferente. E o Wagner é bruto, né, cara? O jiu-jitsu do Wagner é agressivo pra caralho.
Muito. Então, muito agressivo.
Eu acho que isso também pega os caras meio. Os caras falam, caralho, o que tá acontecendo? Acabou a luta.
Eu acho essas duas lutas extremamente interessantes. O Wagner contra o Bodoni é um duelo de estilos total. Total. E o Wagner contra o Lovato é uma luta um pouco mais parecida, até por conta dessa situação deles trocarem porrada. Então acho que teria coisa mais a ver, apesar do Lovato ser bem mais alto, mas ter a mesma idade, basicamente o mesmo peso. O Lovato é um pouco mais pesado, ele anda normalmente mais pesado, o Wagner é um cara que anda com 88, 90 quilos mesmo. Mas eu acho que ambas as lutas são interessantíssimas. Eu acho que tem tudo a ver um evento pegar uma dessas lutas ou as duas.
Verdade.
Porque
verdade.
O Wagner tá, cara, parece que ele tá na flor da idade. Impressionante.
Irado, né? O Bodoni, acho que o Bodoni coloca o Wagner mais, solidifica mais ainda o Wagner numa...
Sem dúvida nenhuma.
Eu vou falar elite, mas, porra, ele já é da elite. Mas na panelinha aqui... Da galera
na atualidade,
que tá
né?
Os campeões no top da atualidade. Hoje.
Isso. Sim.
Concordo. Eu acho que ele ganhar do Bodoni, concordo, lutar com o Bodoni e fazer ou uma luta muito apertada ou uma, sim, vitória, bota o Wagner e fala, caralho, esse cara vai ter que...
É, sem dúvida nenhuma. É, seria uma luta muito boa. É, assim, falar que ele vai ganhar do Bodoni é difícil, porque o Bodoni é duríssimo, é muito bom jiu-jitsu. E, porra, tem aí o título da DCC para ele defender. Mas, é uma luta que eu quero ver muito, que eu acho que tem muito a ver acontecer. Com relação ao evento, Rafa, a gente falou do tatame, mas antes de falar do tatame, o evento, bicho, o evento, uhum, foi uma coisa muito doida. Eu fiz
foi onde
uma
isso? Aí em Miami?
Então, foi em Weston. É aqui, pra dentro aqui de... Você sai daqui de Miami, você sobe mais ou menos uma meia hora norte e entra pra West, e você vai mais uma meia hora West. Então, é inland mesmo, é pra dentro. E é uma área muito de altíssimo poder aquisitivo, né? West é uma área de altíssimo poder aquisitivo.
Cara, quando tiver um evento desse assim, que tu for e a galera vai, me chama que eu caio pra ir e vou também, pô.
Pô, se você... Irmão, se quiser...
Na hora,
eu nem imaginei que eu poderia te chamar pra você ir.
Pô, vou amarradão.
Tranquilamente. Esse evento foi muito maneiro pelo seguinte, ele foi num condomínio de multimilionários aqui da Flórida. Então foi na casa da mãe do cara, o cara que promove o evento lá do Karate Combate, foi na casa da mãe dele, é uma mansão, sem mais tamanho,
cara,
um backyard de porra.
Que isso?
Não, vou te dar uma ideia, o tatame que você viu lá, ele tava do lado da piscina.
Que isso,
cara? Aquele tamanho de tatame. Tinha 800 pessoas na casa do cara. 800 pessoas, tá, na casa do cara. Eu acho que ninguém pagou ingresso, que não tinha ingresso, não sei, acho que era só convidado. Mas assim, lotadíssimo, comida e bebida à vontade, serviço, cara, serviço o tempo todo.
Que doideira,
barman, cara, e tal, muito doido, buffet, pô, hambúrguer, tudo ali, cara, servido, pô, assim, à vontade. É, o evento em si, o tatame em si, né, bem iluminado, uma arena maneira. Aquele tatame, vamos ao tatame. Aquele tatame, ele é maneiríssimo. Eu achei do cacete. Só que eu tava lá. E lá eu vi que as pessoas que também estavam lá não conseguem ver direito a luta, porque a luta de jiu-jitsu ela acontece mais no chão. Uhum. Então, no chão tem as paredes. E as pessoas estão atrás das paredes, então elas têm que meio que se olhar por cima, entendi, do muro, assim, entendeu? A não, entendi, ser que você coloque uma arquibancada em estilo coliseu, assim, bem alta.
Igual você, tipo, sei lá, se você fizer num ginásio e botar todo mundo acima do nível do tatame, né?
Sim. É uma solução? É. Mas eu acho que nada substitui um tatame gigante no chão. Uhum. Entendeu? Aquela coisa da parede é interessante, é um modelo... Pô, Vitor, você acha que esse tatame deveria substituir todos os outros? Não, óbvio que não. Agora, eu acho que esse evento tem o seu lugar, sim, esse tatame se manter ali. Eu acho do cacete. Por que não dá para ser uma coisa standard? Porque se for standard, as academias vão ter que se adaptar e vão ter que botar aquilo ali para poder treinar. Porque você derrubar um cara naquela parede ali, meu irmão, é uma vantagem enorme. Se você pega a manha de lutar naquela parede ali, e para você pegar a manha, você tem que treinar naquela parede. Sim, é igual a galera que tem academia de MMA, que tem um octagon. Toda academia tem um octagon.
Ou um paredão de grade, né? Que a galera usa para treinar.
Ou um paredão de grade, para fazer a grade, que é uma parte importante da luta. Ali, se começar a ter evento nesse tatame direto, as pessoas vão ter que começar a treinar nesse modelo de arena. Não tem como treinar no tatame normal para quem competir ali. Entendeu? Então eu não acho duplicável, eu não acho que é uma coisa que pode ser estandarizada. Vai ter que ser uma coisa especial, como foi esse evento, e saber, olha, porra, o evento, o Karate Combate, tem aquela parede lá. E, porra, não tem onde duplicar aquela, onde replicar aquela parede.
Te vira e vai treinar para aquilo lá, né? É, exatamente.
Não tem onde treinar aquilo ali, entendeu? Porque é muito específico. Mas foi do cacete, o evento foi alucinante. O que me chamou mais atenção, eu falei na minha resenha no meu canal lá no YouTube, Eu falei, porra, da quantidade de pessoas que não fazem parte da comunidade do jiu-jitsu assistindo ao evento. Então isso foi muito bom, porque esse cara conseguiu levar uma galera que não tem nada a ver com a luta para assistir a nossa luta. Então isso foi muito bom. O Wagner fez uma excelente luta com o Luke Griffith. Outra surpresa grande foi o Max Jimenez, da Jeff Team, que ganhou muito bem do Dan Manassoy, do Big Dan. Ganhou muito bem, entendeu? Então, ter um tremendo amasso. O que eu vi é que os dois lutadores, tanto o Luke quanto o Dan, eles têm sido tão superiores nas categorias deles e nas lutas que eles têm feito, fora o Dig Dan, que ele perdeu pro Vitor Hugo agora no UFC. Mas antes ele estava lutando e ganhando muito fácil de todo mundo. Talvez, cara, eles não estejam encontrando muito desafio na frente deles. E aí, quando vê um cara um pouco mais duro e puxa eles, mata eles, entendeu? Cansa demais eles. O Big Dan cansou com o Vitor Hugo, cansou agora com o Max Gimenez também. O Luke Griffith morreu com o Wagner, porque o Wagner acelerou ele. Então, cara, eu vou te falar que eles têm que, assim, eles vão ter que buscar uma preparação física mais forte para o ADCC.
O Wagner tá no DCC ou
tá
seletiva, tá?
Não, ele vai ser convidado. Ele é convidado há muito tempo já.
Ah, ele era convidado? Tá. Vamos pro europeu. Tô com todos os resultados aqui, tá? Eu vou falar categoria por categoria, depois eu resumo tudo, tá bom? Ah, curiosidades. Estatísticas. Sim. Foram 138 lutas, só na faixa preta, tá? 138 lutas masculinas, 59 lutas femininas, 197 lutas total. Os homens finalizaram 52 vezes, 38%. As mulheres finalizaram 16 vezes, ou seja, 27%. Total de finalizações, 68, que é 34,5%. E o atleta com mais finalizações foi o Mika Galvão, com 4, 100% de finalização.
Exato.
Agora é o seguinte. Peso galo, semifinal, Talisson Soares venceu o Tadia Danfort por pontos, 19-2. Jonas Andrade venceu Oziel Santos por finalização. Na final, Talisson Soares venceu Jonas Andrade por 5-0. Pena. Ah, quer falar? Vai falando.
Não, a gente pode ir falando de cada resultado. No caso do Talisson com o Jonas, são ex-companheiros de equipe lá do Cícero Costa. Esperada essa vitória do Talisson, não tinha muita dúvida. E continua aí reinando. O moleque é muito duro mesmo, brabo.
Aí, featherweight, light featherweight, o que que é? Pluma?
Pluma.
Semifinal, Meiran McKinney venceu Jefferson Fagundes por finalização. Anderson Duarte venceu Seo Kion. Seo? É o nome do cara. Europeu. Você vê que ele é europeu. por uma vantagem. E na final, o McKinney venceu o Anderson Duarte por finalização.
O Meihan, ele finalizou. Ele e o Mika foram os únicos que finalizaram as suas lutas finais.
Ah, sério?
Então, o Meihan também. Acho que o Meihan teve 3 finalizações das 4 lutas, e foram 3 finalizações, se eu não me engano. Lutou muito bem o Meihan. Ele normalmente luta de pluma no Mundial e no Europeu, nos Grand Slam, só que dessa vez ele pareceu, não estava, mas pareceu que sofreu para bater o peso. Não sei se sofreu para bater o peso, mas estava muito. A feição dele estava ali, nunca teve tão magro para lutar. Então eu fiquei até preocupado com o desempenho dele, porque a pesagem do Europeu, da BGF, você tem que bater o peso 20 minutos antes de entrar no tatame. Não é um dia antes, 20 minutos antes. Então você tem que estar pronto ali. E ele estava muito na capa, estava muito magrelinho. Mas, meu irmão, isso não refletiu no jiu-jitsu dele, não. Ele quebrou um pau lá, meu irmão. Arrebentou, lutou muito bem. Não foram só as finalizações. Ele lutou bonito, como ele sempre luta. Meu irmão é espetacular lutando, cara.
Legal demais. Peso pena, semifinal. Alex Sodré venceu Ademir Barreto. Kennedy Maciel venceu Diego Sodré por pontos, e na final, uma final europeia, Kennedy Maciel venceu Alex Sodré. A gente tava de sacanagem, a gente tava zoando, né, falando tipo campeonato europeu, o pan-americano, vem os caras do Japão lutar.
Isso.
Aí o Kennedy Maciel venceu Alex Sodré por... O que foi? Por uma vantagem, né? 2-1, vantagem.
Acho que foi Ah, foi 2-2.
Foi 2-2 e aí 2-1 na vantagem.
Tá.
Peso leve.
É, essa... Não, deixa eu falar rapidinho. Desculpa, assim, essa luta
desculpa.
Aí...
Fala.
Essa luta aí, eu vi o Alex Sodré de um lado e o Diego Sodré do outro. São irmãos.
Aham.
Né? E eu falei, pô, será que vai pra final? Seria interessante, mas não porque eles acabaram lutando, né? Obviamente. Então seria uma final que a gente não teria. Então seria péssimo. É, é. Alex Sodré avançou, o Diego Sodré perdeu pro Kennedy, o que já me impressionou. Porque eu esperava que o Diego fosse ganhar do Kennedy. O Kennedy tá um tempo sem lutar de kimono aí, né? E aí eu falei, pô, passou pelo irmão, não vai passar pelo outro. E foi e ganhou do Alex Sodré também. Kennedy tá de parabéns, Kennedy vem lutando muito bem, tanto de kimono quanto sem kimono, fez uma excelente participação no AIGA, lá no Cazaquistão, veio agora e ganhou o europeu na moral. Kennedy, meu irmão, pra mim foi surpreendente. Eu literalmente não esperava esse desempenho dele no europeu. Fiquei impressionado.
Legal. É bom ver umas caras, não novas, mas sair daquele grupo dos mesmos caras ganhando as paradas, né?
É, o Kennedy meio que foi esse mesmo cara. Ele
mas sempre teve muito sucesso,
ele deu uma sumida. Ele falou no Vitor Freitas, comunica, ele teve uma entrevista com o Vitor Freitas, falou que ele passou por um período de depressão e tal. Eu não cheguei a assistir ainda o podcast, não, mas eu vou assistir. É, porque eu vi uns highlights ali, eu vi uns cortes, ele falando disso, eu quero assistir. É um menino extremamente educado, muito bem criado, tem um pai que é, né, que é o pai, ele é filho do Cobrinha.
Porra,
então tem
um
pai que é, porra, um dos maiores lutadores da história. E... Porra, é um menino extremamente assim, dedicado ao esporte, à luta. E realmente não estava vendo ele aparecer. E agora ele voltou com tudo.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Legal. Peso leve. Semifinal. Elijah Dorsey venceu Pablo Lavazelli por 2-0. E o Espen Mathisen venceu Nathan Schwenk. Ele não isso é aí. O menino do BJJ Cria lá? É isso?
É, exatamente.
Ah, tá. É, por então, decisão. E aí... Ah, é. Desculpa, fala.
Então, essa aí foi o seguinte. Bom, aí vai falar da final.
Aí o Elijah Dorsey venceu o Espen Mathisen por vantagem, 2-0.
É, isso aí foi o seguinte. Foi um duelo de um monte de guardeiro aí junto. Todo mundo aí é guardeiro. Tanto o Elijah Dorsey... O Elijah não, minto. Para. O Elijah, ele é bom de guarda, mas ele aceita a puxada bem. Aceita e amassa, ele vem pra cima mesmo. Foi o caso na final. O Elijah conseguiu ganhar do Pablo Lavazelli, que é, porra, tá lá treinando com o Gui Mendes, né, o Jay, tá melhorando muito o jiu-jitsu dele. Conseguiu ganhar dele, o Pablo tem uma guarda dificílima, ele ganhou. Do outro lado, o Espen, que é um garoto também fantástico lá da Noruega, companheiro de treino do Tommy Langacker, porra, guardeiríssimo também. Então, a final foi o Elijah, que foi o campeão do ADCC Trials americano, ganhou do Nick Ryan, inclusive, na final do ADCC Trials, ou seja, no gi ele vem bem e no kimono ele mostrou como tá bem agora. Chegou na faixa preta tem menos de 2 anos, e tá aí ganhando europeu de caras muito duros. Então tá de parabéns o Elijah Dorsey aí, que é do Lloyd Irving, companheiro de treino do Muhammad Ali lá.
Ah, que massa.
É, bem legal.
É, tá, aí a gente vai pro peso médio. Semifinal, Mika Galvão venceu Fabiuri Christian por finalização. Andy Murazaki venceu João Pedro Bolo por ponto, 6-2. E na final, o Mika finalizou o Andy Murazaki com armbar.
É, isso aí foi, né, o Mika Show. Né? Mika Show, realmente, o moleque veio pronto demais. Pronto demais para fazer esse europeu. lutou bem pra caramba. O Fabiuri é um moleque duríssimo, também treina na AOJ, lá com o Gui Mendes. Ele, na verdade, eu não sei se ele ainda mora na Bélgica, mas o Fabiuri, porra, mora na Europa há muitos anos e tava treinando lá na AOJ. E, porra, vem melhorando o jiu-jitsu dele a cada campeonato que eu vejo, ele tá melhor. Acabou de subir da Marrom, né? Acabou de subir da Marrom. E fez um lutão, assim, começou uma boa luta com o Mika, mas não deu pra segurar. O Mika tava monstro. A luta dele com o Andy Murasaki, do Mika com o Andy Murasaki, era uma luta muito esperada. O Andy já tinha pedido essa luta, inclusive. É, muita gente me criticou na minha análise, dizendo: ah, porra, você falou que o Andy procurou a luta, o Andy ficou só amarrando. Não. O Andy começou a luta puxando pra guarda, ou seja, chamando pro chão, botando as pegadas e raspando e pontuando na frente. Pra mim, isso é procurar luta. Depois, ele deixou o Mika jogar as cartas dele. Falou: pô, agora se vira aí pra empatar. É estratégia de campeonato. Se vira pra empatar. E o Mika fez o quê? Se virou e pegou o braço do Andy.
Caraca, que doideira, né? Aquela lá foi...
O Andy tentou ali encontrar uma brecha em algum ataque mais desesperado do Mika, mas que nunca aconteceu, porque o Mika não desesperou em momento nenhum. Ele respirou pelo nariz a luta inteira, né? E com 5 minutos ali ele conseguiu sair na lateral do Andy, fazendo guarda, conseguiu envelopar o braço dele, passar a perna. Quando o Mika passa a perna, meu amigo, acabou a luta. Porque ele vai no teu braço e ele vai arrancar fora. Não tem jeito. Muito forte. Então ganhou muito bem ali. Eu achei que o Andy foi bem e jogou certo. Mas o Mika, cara, faz essas coisas que só o Mika faz.
Impressionante, né? Foi impressionante.
Impressionante, cara. Foda.
Você acha que esse ano é o ano do Mika nos médios?
Cara, tipo tudo pra ser. Tem tudo pra ser. O Mika vai agora lutar...
O europeu, você acha que vai tipo um aquecimento pra... É que o Mika faz muita luta casada, né? Então é mais na complicado...
Verdade, na verdade, o Mika tá fazendo muita luta casada porque ele não podia lutar, BJJF. Ele tava suspenso, ele passou um tempo suspenso. Sim. Passou um ano suspenso. Então, do meio do ano passado pra cá, ele fez alguns campeonatos até pra pontuar no ranking, pra poder entrar nos campeonatos. E ganhou tudo, finalizou 95% das lutas. Mas ele tem o contrato com o Flow Grappling, que ele tem que fazer as lutas casadas dele, que são todas no Gi. Então ele estava focado no Gi. Eu vi até o post do Melk falando isso, que a ideia era lutar só no Gi em 2024, mas eles atenderam ao pedido do patrocinador, inclusive, para poder participar do europeu. Foram, treinaram pouco tempo de kimono, e o Mika foi lá e fez o estrago que fez, né?
Doideira, então, né, cara?
Ele agora tira o kimono, já tirou o kimono de novo, vai lutar dia 9 de fevereiro contra o Kenta Iwamoto no Flow Grappling, no Rosenbaum 1. E dali ele teria, não sei se vai fazer, mas teria pan-americano e brasileiro de kimono. Não sei se ele vai fazer. Tem o Rosenbaum 1 de novo em maio. Né? Então, teoricamente, em março teria... Fevereiro, Rosenbaum 1. Março, Campeonato Pan-Americano. Abril para maio, Campeonato Brasileiro. Maio, Rosenbaum 1 de novo. Junho, Mundial.
Sim.
Aí julho treina e agosto a DCC.
Se ele não fizer o Pan-Americano e o Brasileiro, ele ganhando o Europeu, ele já tem ponto para fazer o Mundial?
Já.
Já, né?
Já.
Tá.
Já.
Então eu acho difícil ali. Então eu acho difícil. Porque eu acho que o foco deve ser mais o ADCC do que o Mundial até, né, esse ano.
Segundo o que o Melk falou no post lá, o foco era no Gi esse ano. Era cumprir as lutas do Flow Grappling ali, que ele tem contratadas.
E o ADCC, então, né?
E o ADCC, exatamente. Mas talvez ele vá por esse caminho aí, de lutar, de repente, mais o brasileiro, mais o pan-americano. Eu não sei nem se faz muito sentido pra ele. Mas o Mundial, com certeza.
O Mundial, com certeza.
O Mundial, eu vou esperar. Eu não sei, não tenho informação nenhuma, ainda mais agora que eu não trabalho mais com ele. Mas vou esperar ver o nome do Mika no absoluto, entendeu?
É verdade. Ele podia ter feito no europeu, né?
Não sei, porque ele decidiu lutar esse europeu meio que em cima da hora, segundo esse post. que ele não estava pensando em lutar o europeu, mas quando recebeu esse pedido do patrocinador, aceitou de pronto e foi lutar o peso. Tanto é que lutou de médio, normalmente ele lutava de leve, ele nem quis cair de peso. Falou, vou lutar no peso que eu tô. Entendeu? Que é o peso, na minha opinião, que o Mika tem que ficar. É o peso médio.
Médio, né? Vamos lá. Meio pesado. Maurício Oliveira, na semifinal. Maurício Oliveira venceu Davi Vettorassi por vantagem. Wellington Luiz venceu Orlando Monteiro por pontos. Aí eles fecharam a final da divisão, o Team Frates.
Isso, o Maurício Oliveira passou ali, porra, representando a Frates, o alemão também.
O Wellington,
Aí teve o fechamento ali, eu nunca vou concordar com o fechamento, nunca vou concordar, mas paciência, porque não tem uma...
Cara, eu falo, concordo.
Esse campeonato tem que botar na primeira ou no máximo na segunda luta para eles se pegarem logo, que aí não tem fechamento na final.
Eu concordo, se for fechar assim, tipo, vamos dividir o prêmio, foda-se quem ganhar, a gente divide o prêmio. Vamos. Aí vai e luta. E quem ganhar, meia-meia pra todo mundo, então tudo bem. Aí é legal.
Isso
agora, é tipo, a gente é do mesmo time, não vamos lutar. Porra, tudo não, treino,
inclusive
cara.
Prejudica o time. Inclusive prejudica o time que, pô, deixa de ganhar os pontos, né? Porque quando tem fechamento, deixa de ganhar os pontos pra academia.
Imagina. Podia ganhar primeiro e segundo lugar, ponto, né?
Mas deixa de ganhar. Só que não fez diferença que a Frates acabou ganhando o europeu. A Frat foi campeã do europeu. Então acabou não fazendo diferença. Mas eu acho assim, errado. Eu acho errado.
Eu não gosto também.
Principalmente que tem gente assinando o Flow Grappling pagando pra assistir e não pode assistir. Aí já veio o papo de, uma amizade é mais importante do que uma medalha. E, pô, quer dizer então que se você lutar com o teu amigo, você vai perder a amizade dele?
Não tem muito sentido.
Explicação totalmente esdrúxula, mas tudo bem, cada um na sua.
Ainda mais no jiu-jitsu, né, cara? Eu consigo entender.
Se fosse soco na cara, tudo bem, né?
Entendeu? A gente já falou disso aqui, não falou? Eu tava com o Luke e o Durinho uma vez e eu falei, cara, chegou uma hora assim que o Durinho era o número um do ranking pra.
Eu lembro da situação.
Na boca do gol. E o Luke, cara, tava chegando, falou, meu irmão, mais uma vitória do Luke. Exato. Tem o Durinho na frente dele. O que vocês vão fazer? O Luke fez assim, a gente não luta. Eu falei, caralho, mas não dá pra ir lá trocar porrada. Quem ganhar, ganhou. E sair pra comemorar depois, em nome do amor que vocês têm um pelo outro. E foda-se. Ele falou, cara, não dá. Porque pra lutar, você tem que querer machucar o cara.
Porrada não dá. Porrada
entendeu?
Não dá. Tanto é que aconteceu dá, no PFL, porra. Né?
Aconteceu então,
o Natan,
o Natan e o Raul. Os dois se ferraram, né?
Os dois saíram.
Então, porra, é complicado. Mas jiu-jitsu dá, né, porra? Jiu-jitsu dá.
Eu acho de alguma forma que a IBJJF tinha que fazer uma regra que não pode deixar de lutar. Só que como o atleta tá pagando pra lutar, meio que ele faz o que quer nisso aí. Entendeu? Então a regra deveria ser o quê? Bota pra lutar de cara. Primeira luta, os companheiros de equipe. Pronto.
Cara, faz igual a Bochecha fez, então. Falar, machuquei. Vai fazer uma porra, pelo menos pra alguém ganhar essa porra, cara. Porque é meio ridículo, entendeu? Sei lá. Vamos lá. Eu falei agora...
Pesado.
A gente tá na pesada agora, né? É isso. Pesado. Semifinal, Felipe Andrew venceu o Lucas Alves. Via, é engraçado que é uma página em inglês, eu tô vendo o resultado via botinha. Adam Warzinski venceu Pedro Machado por pontos, 9-4. Final, Adam Warzinski venceu Felipe Andrew por pontos, 9-0.
Essa aí foi impressionante. Na verdade, o Felipe e o Adam já tem essa rivalidade aí que vem, já remonta aí de lutas e lutas passadas. Pra mim, a melhor luta do ano passado foi a luta deles no PAN, que o Adam ganhou de virada nos últimos segundos. Foi impressionante. E dessa vez, cara, aconteceu de novo. O Felipe começou bem, o Adam puxou pra guarda, o Felipe posturou bem, fez uma vantagem batendo na lateral do Adam. O Adam repôs a guarda, conseguiu raspar. E depois que ele conseguiu raspar e fez 2-0, foi ladeira que desce. Ele passou a guarda ali coladão no Felipe, cara, que tem uma guarda dificílima. Passou a guarda do Felipe, passou montando, já fez 7 pontos. Então foi 2 pontos da raspagem, mais 7 pontos da passagem com montada. E ali ficou durante uns 4 minutos ali até acabar a luta. Porque depois que você montou, você não precisa fazer mais nada se você não quiser. Uhum. E o Adam levou esse europeu. Foi aí o europeu que ganhou na Europa, né? Bom, né? Polonês ganhou lá na Europa. É muito bom.
Pois é, pois é. Aí, super pesado. Eric Muniz venceu o Hiron Gracie por pontos, 2-0. Anderson Cauan venceu o Harrison Pereira por vantagem. E na final, o Eric Muniz venceu o Anderson por 26-0.
Exatamente. Essa luta aí do Hiron com o Eric foi uma luta chata, né? Que poderia ter sido um lutão, uhum. Mas o Eric, porra, ele tem esse jogo dele de botar o pé na lapela. Fez 2 pontos no Hiron. Eu achei até que poderia ter feito mais. Mas também, se abrisse muito jogo, poderia se complicar com o Hiron. O Hiron é muito bom passador de guarda. Tá lá treinando com o primo dele, com o Roger Gracie, que, porra,
sim,
né, não precisa nem falar mais nada. Tá com um jogo muito bom ali em pé. Eu vi ele treinando em pé lá em Londres e passando guarda muito bem. Então poderia se atrapalhar, mas o Eric tem todo o direito de fazer o que ele quiser e lutou como ele quis lutar, que foi burocrático, meteu o pé na lapela, ficou com o pé na lapela a luta inteira praticamente e levou por 2-0, uma luta que poderia ter sido maravilhosa. Uhum. Foi para a final, o Anderson Cauã ganhou lá do Harrison, nada especial, e cara, depois o Eric, porra, botou as manguinhas de fora e caiu para dentro, fez 26 pontos, esticou o braço do Anderson, não pegou, não sei por que até agora. Já disseram que ele não quis machucar o colega, sei lá o quê. Pô, não tem que machucar, só o cara bater, pô. Mas, beleza. Cara, molecada de hoje em dia, eu não sei mais como é que funciona, entendeu? Eu não sei nem mais o que falar, uhum, disso aí. Respeito totalmente a decisão de cada atleta de fazer o que quiser, mas, né, pô, acho que o Eric podia ter finalizado essa luta. Se não conseguiu o mérito do Anderson, beleza, maravilha. Mas não... Não finalizei porque não quis machucar. Não foi ele que falou isso,
por
não,
isso, tá? Mas por isso, que o cara, isso. Por isso que o cara não bate, né? Porque ninguém finaliza, ele não vai bater nunca. Ele fala, então foda-se, ninguém vai, entendeu, machucar.
Então...
A hora que sair com o braço pendurado de lá, aí ele bate, na próxima ele bate.
Eu acho que tá faltando a marcialidade da arte, né? É arte marcial? Tá faltando a marcialidade da arte aí.
Eu concordo.
Mas, assim... Independente de qualquer coisa, o Eric tá de parabéns. O Eric é um monstro de um lutador. Que a hora que ele resolver ser uma estrela do jiu-jitsu, que ele, na minha opinião, ainda não é, por conta do tão burocrático que ele bota o jogo dele, sendo que ele tem tanto para mostrar, tanto para fazer. Né? Isso não é uma crítica ao Eric, é até um elogio, na minha opinião. Mas ele tem muito mais para mostrar do que ele realmente mostra. Essa é a minha opinião com relação a ele. E a hora, uhum, que ele resolver botar para fora isso aí tudo mesmo que ele pode se tornar um grande astro do jiu-jitsu. E na hora que ele começar também a treinar no gi e botar a cara no gi, melhor ainda.
O Hiron, pensa comigo aqui, tá? Qual o peso... Você lembra quando o filho do Pelé, o Edinho, lá foi jogado de goleiro no Santos?
Sim.
E se o Edinho fosse atacante e tivesse o Pelé no banco? Vai filho, vai lá, tu consegue. Qual o peso de uma porra dessa? Eu tô falando disso só pra galera tentar entender o Hiron lutando com o Roger no corner. Primeiro jogo profissional da vida do moleque, né? Primeiro campeonato de faixa preta que ele tava fazendo, era isso?
Mas...
Você acha que dá um baquezinho assim, de tipo, caralho, faixa preta, tem que ir lá, tem que ganhar, Gracie, família Gracie, não. Roger Gracie, não?
Não acho não. Vale a pena você assistir a entrevista do Roger no ConnectCast lá com o Alexandre. O Roger fala muito isso, o Alexandre perguntou várias vezes, cara, mas você não sentia pressão pelo nome Gracie e tal, essa coisa? Ele falou, não, não senti pressão nenhuma, nunca me coloquei pressão. Meu objetivo sempre foi ser o melhor da história, o melhor do mundo. Não apenas ganhar campeonato, era ser o melhor, botar o melhor jiu-jitsu para fora. E ele conseguiu realmente, né? E eu acho que o Hiron tá nesse caminho também. Acabou de pegar a faixa preta, acabou de estrear na, uhum, faixa preta. O Roger, sim, quando estreou na faixa preta, se eu não me engano, não ganhou, entendeu? Então, porra, não tem essa. Não tem obrigação nenhuma. Não tem que ter peso. Se ele tá botando peso, ele tá botando nele mesmo. Ninguém tá botando peso nele.
Não, não, exatamente esse meu ponto.
Mas eu não acho que tá. O Hyrule tem uma cabeça muito boa, apesar de ser um menino muito jovem. Ele tem a cabeça muito boa e muito bem resolvida. E ele conversa muito com o Roger, que é um cara... Eu acho que é bem diferente, por exemplo, da relação do Rickson com o Kron.
Era isso que eu ia falar agora. Dizem que foi o que acabou com a carreira do Kron. Foi o peso, né?
Aí, vamos lá. Vou dar a minha opinião pessoal, sem nenhum tipo de hint ou de pista que alguém tenha me dado. Eu não acho que o Kron é um garoto cabeça boa. Eu não acho que seja.
Pode ser.
Entendeu? Eu não acho, olhando de fora, nunca... Eu troquei meia dúzia de palavras com o Rickson na minha vida. Fiz seminário dele, troquei ideia com ele e tal, a gente foi almoçar. Não acho que o Rickson seja um cara muito fácil de se lidar. Entendeu?
Nenhum deles ali é, né? Nenhum deles.
Eu não sei. Eu tô falando desses aí.
O que falam era isso, né? Os quatro filhos, acho que pelo jeito que o Hélio era muito rigoroso com eles, os quatro meio que repassaram isso pros filhos. Nenhum dos quatro ali foi muito... Eles foram muito rígidos, eu acho, mais do que precisava com os moleques, alguma coisa
assim. Eu não sei, Rafa, eu não gosto de generalizar isso aí, porque eu vejo caso a caso.
Eu tô falando o que eu ouvi de ninguém da família, muito pelo contrário, a família, todos falam que é tudo maravilhoso, tudo céu azul, 365 dias por ano. A gente sabe que não é assim, nenhuma família é assim, mas...
Sim. Não, mas eu acho que até pelo seguinte, cara, o Rickson passou por uma tragédia pessoal muito grande, né? O Kron também, ter perdido o irmão mais velho, né? Ter perdido o filho, mas o primogênito do Rickson, porra, no, da maneira que foi, com 20 anos de idade, sei lá, 21 anos de idade.
E o Kron, o irmão, né?
E o Kron, o irmão, porra. Então, eu acho assim, que esse tipo de tragédia, eu acho difícil da pessoa, tipo, voltar a uma normalidade. Eu não sei. Graças a Deus, eu nunca passei por isso, né? Então, porra, é muito complicado. Eu acho que ficou muito complicada a relação entre eles. Não sei como é que é. E o Kron é aquele garoto meio rebeldão, né? Ele é meio rebeldão. Então, mas
o que os caras falam é que ele ficou assim, né? Por causa dessa,
ele não era
dessa expectativa.
Antes.
Então, a galera fala muito isso, cara. O moleque de faixa colorida, assim, ia nos campeonatos com o Rickson no corner. Aí a galera ficava inteira em volta dos caras, assim, pra ver o filho do Rickson lutar. Eu acho que ele...
É isso aí.
Cara, no mundo dele... No mundo dele ali, naquela época do jiu-jitsu, o cara era filho do cara mais foda da história do jiu-jitsu, cara.
Sim, tipo, sim.
Entendeu? Sim. E não é qualquer um que consegue navegar tranquilamente por uma parada assim, entendeu? É difícil,
não, deve
ser foda, cara. Deve ser foda,
concordo,
porra.
Contigo. Concordo 100%.
Os caras falam que aquele moleque brasileiro lá, o Lucas Jagger, o filho do Mick Jagger com a apresentadora lá... Os caras falam, aquele moleque é meio esquisito. Meu irmão, se eu fosse filho do Mick Jagger...
Porra, uma coisa que ia ser normal, né?
Caralho, cara, que se foda. Meu pai é o Mick Jagger. Entendeu? Cara, é foda. É foda. Deve ser
sem
foda.
Sem dúvida nenhuma.
Meu pai não é o Mick Jagger.
Eu acho assim, voltando à seara que a gente estava falando, o Hyrule com o Roger, eu não vejo absolutamente isso. O pouquinho que eu tive lá com eles, lá na academia do Roger, na casa dele... O Hyrule tem uma relação muito boa e muito saudável com o Roger. O Roger é um cara, ao contrário de todos os que a gente falou, muito tranquilo pessoalmente, muito, muito sóbrio. Muito.
Mas eu não estou dizendo, eu não quis dizer que o Roger bota uma pressão no Hyrule. Estou dizendo que o Hyrule se bota essa pressão.
Então, eu não acho que bota, não.
Não, também? Legal.
Não, acho mesmo. Eu acho que o Hyrule tá fazendo o melhor dele, veio bem. Tanto é que o Hyrule fez o que fez na faixa marrom, ganhou com o Roger.
Cara, e vamos falar a boa também.
É
tipo,
que agora o cerco aperta,
campeonato.
Rafa, agora o cerco aperta, irmão. Faixa preta, bicho.
Exatamente.
Faixa preta não é faixa colorida, não, irmão.
Exatamente.
É outra parada.
Cara, e tu ir pra semifinal do europeu na primeira vez de faixa preta não tá ruim também, não.
É que
a gente fica na pilha, né?
A quem gera o peso, na verdade, é a gente. A expectativa é a gente. Pô, o Hyrule Gracie e tal, com o Roger no corner. Não tem essa. O Hyrule veio na marrom bem pra caramba, ganhou altas lutas com o Roger ali no corner, ganhou o Mundial de marrom com o Roger no corner. Ou seja, Pô, ele levou bem, entendeu? Ele ficou de boa, tranquilo. Aí ele vai pra preta, tem que performar, ele fez o melhor que ele pôde. Ele encontrou com o Eric, com o Eric Muniz, bicho. Aí no absoluto perdeu pica, também a luta. Né? Também, no absoluto também perdeu a luta. Mas pra um cara muito experiente também, que é o Lambertucci, acho que ele perdeu pro Lambertucci, se eu não me engano. Uhum. É, porra, então, assim, não é bolinho, é faixa preta, bicho. Não é mole.
É verdade. Entendeu? É verdade, é verdade. Vamos lá. Agora, ultra heavyweight, que é pesadíssimo?
Isso.
Semifinal, Gutenberg Pereira venceu Lidvo por 13-2, por pontos. Isso. O Yatan Bueno venceu Marcos Ribeiro por pontos, 2-0. Final, Gutenberg Pereira venceu Yatan Bueno por uma vantagem.
O Guto ganhou ali a semifinal dele tranquilo demais. Do outro lado, não teve tranquilidade o Yatan para ganhar do Scooby. O Scooby duríssimo ali, quase virou a luta no final. Mas acabou que o Yatan passou. E a luta entre ele e o Gutenberg foi boa. Foi uma luta duríssima também. O Gutenberg machucou a costela no meio da luta. Sentiu ali, pediu para parar, depois voltar. Ele conseguiu segurar a vantagemzinha mínima que ele estava de uma vantagem. E foi campeão. E voltou, porque ele tinha outra luta, né? Que era no absoluto. Ele estava na final do absoluto também, o Gutenberg. Então o Gutenberg é campeão aí, europeu, faixa preta, pela primeira vez. Né? Se eu não me engano. E foi muito bem.
Peso absoluto,
bem
pra caramba, né?
Tá feliz. Foi campeão peso absoluto. E na estreia dele... Estreia não, porque ele estreou no circuito da AJP em Tóquio, pela AOJ, né? Pela nova academia dele, nova equipe dele. Uhum. E agora aí foi o primeiro IBJJF que ele lutou pela AOJ e ganhou já peso absoluto.
Aí o absoluto semifinal, Gutenberg Pereira venceu Maurício Oliveira por Gentleman's Agreement. Essa é nova. Pedro Machado venceu Guilherme Lambertucci por Armlock. E na final, Gutenberg Pereira venceu Pedro Machado por ponto 6-0.
Essa história do Gutenberg com o Maurício é uma história mais de amizade. Eles já treinaram juntos, o Maurício era Jeff Team também, então eles treinavam juntos e, segundo o Maurício, o Gutenberg foi o cara que mais ajudou ele a dividir a comida do prato com ele. Então eles têm uma amizade forte, uma história de amizade forte pra caramba. Eu acho bonito isso, mas mais uma vez, Rafa, isso não impede você de lutar com teu amigo, cara.
Exato.
Não deveria, não é problema, é honra.
De novo, é honra, pô. É jiu-jitsu, caralho. Tu
é honra,
já,
cara.
Já treinou duro com o cara 100 vezes. Faz outro desse aí, pra todo mundo ver.
Pois é,
tá tudo, cara, certo,
assim,
não é?
Tipo, tudo bem, problema. Eu acho ok, eu acho beleza. O cara, porra, tem esse valor, é uma maneira que ele tem de expressar o amor dele pelo amigo e tal. Legal. Mas não é profissional.
Luta.
Ah, é isso aí. E afinal, o Gutenberg.
Tu quer que o cara ganhe? Tu quer que seu amigo ganhe? Deixa ele te pegar, então. Mas luta.
Ou
luta.
Isso.
E deixa o braço sobrar ali pra ele te pegar. Levanta o pescoço, sei lá, faz uma porra dessa. Mas luta com o cara. É um treino duro. Quantos treinos duros tu já deu com o Cyborg? Aí tu vai pra uma final lá. Aí tu vai lá pra uma final com o Cyborg. Você não vai lutar, caralho. É o que você faz na todo hora. Dia no treino da academia.
A gente porra, chegou aí numa tu quer deixar aqui.
O Cyborg. Tu quer deixar o Cyborg ganhar? Deixa ele ganhar, mas vai lá e luta, caralho. Tá tudo bem.
A gente lutou uma M-Open aqui, que eu entrei de abusado, fui lutar de adulto, igual ele faz, né? Aí entrei no adulto lá e chegamos na semifinal. Chegamos na semifinal. Aí eu perdi a minha semifinal e ele ganhou a dele. Mas se eu tivesse ganho, tinha saído o pau lá, certeza. Certeza que tinha saído o pau.
É isso aí. Não tinha dúvida. E a cerveja do final da noite ia ficar mais gostosa.
Tá, ia ser na casa dele
rindo,
ainda.
Pô, rindo certeza. Pra caralho.
Lógico.
Não tem porquê, não faz sentido.
Do outro lado lá, o Pedro Machado veio pra final com o Gutenberg, cara, lutou bem, mas só que na final o Gutenberg anulou o jogo do Pedro Machado. O Pedro Machado é o cara que faz guarda de laço, muito bem feita. E o Gutenberg matou a mão da laço do Pedro ali e conseguiu passar a guarda dele duas vezes, foi campeão ali, absoluto. Acho que ganhou de 6-0, né, se não me engano.
6-0.
É isso aí.
6-0. Feminino. É, eu vou falar só as finais, porque tá. não são todas que tiveram semifinal. Tá. Tem a dos três atletas, tá? Então, peso galo feminino, final. Shelby Murphy venceu Julia Gregorut por 3-2.
Isso.
Pluma. Final. Jéssica Caroline venceu a Maísa Bastos por pontos, 2-0.
É, foi uma surpresa aí.
Foi mesmo?
Foi surpresa. Maísa era a esperada campeã.
É, peso pena. Margot Cicarelli venceu Gabriela Pereira por vantagem. Peso leve. Júlia Alves venceu Vitória Vieira por uma vantagem. Peso médio. Thalita Silva venceu Ingrid Alves por desqualificação. Aí tem um comentário aqui muito estranha, sem razão aparente, da guarda 50-50, a desqualificação.
É, não, com razão aparente. A Ingrid deu uma chave de joelho que era lateral. Ela não pode se dar a chave lateral. Entendeu? Então, foi desclassificada. Foi bem parecido com o caso do Kainan com o Mika.
Ah, sim. Tá. Entendi. Eu não vi essa luta, mas agora eu entendi. O que é medium heavyweight? Ah, meio médio. Meio pesado.
Isso.
Aurélie Lee Vern venceu Sabata Laís por pontos, 13-0. E peso pesado, Melissa Cueto venceu Isadora Cristina por vantagem. E aí, no pesadíssimo...
Super pesado.
Super pesado. Eu nunca sei o que é pesadíssimo e o super pesado.
Super heavy é super pesado e o outro
que é ultra heavy é pesadíssimo.
Tá. Ultra heavy, exatamente.
E a final do super pesado, Gabi Peçanha venceu Tayane Porfírio, 9-0. Você viu essa? Quer falar dessa?
Vi. Não, a luta foi ótima. É, a Tayane, porra, começou ali bem, tentou várias posições, só que a Gabi, cara, é a Gabi, né? A Gabi é difícil demais de lutar. A Gabi é braba pra cacete, tá maluco. A Gabi é impressionante, cara. Monstra demais. Não dá pra fazer as coisas nela, as coisas não funcionam nela direito, entendeu? É muito doido. E a Tayane é uma craque, cara. A Tayane é uma craque do caramba, guerreiríssima. Pô, passou por maus bocados aí pra poder estar nessa final do europeu. Ela estava vindo de várias situações aí pessoais e conseguiu, porra, vencer isso tudo e poder estar lá. Eu tenho uma admiração grande pela Tayane, por tudo que ela já realizou na vida dela, todas as dificuldades que ela passou, e está de volta aí, porra, braba pra caramba. Mas realmente, cara, a Gabi é a Gabi. Ganhou lá da Tayane, na moral, não teve rolo, não teve nada, fez o que tinha que fazer. E no absoluto, deu Tayane de novo, ela finalizou a Thalita muito rapidamente, sei lá, menos de um minuto. Finalizou muito rápido ali no braço. Pô, a Gabi, cara, vou te falar, é o bochecha de saia, é o que eu falo. É, sempre foi, não tem jeito.
Foda, né?
Fala o quê, bicho? Foda. É um monstro, é braba demais.
Vamos para as perguntas?
Tem pergunta aí?
Do Insta? Tem, deve ter, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui.
Eu esqueci de botar a caixinha de pergunta, cara, dei mole.
Ah, tu não pôs?
Não. Eu tava falando com o tio aqui, tá. E, porra, fui respondendo perguntas aqui e não pus.
Então, bom, a gente tá com quase uma hora já, eu vou... A primeira pergunta, ó, Felipe Azevedo, acredita que o Mika lute o absoluto esse ano no Mundial? A gente falou disso.
Acredito. Espero que sim. Quero muito ver ele lutar nos pesadão. É muito bom ver o Mika lutar.
É. Eu vou deixar por último esse assunto aqui que eu quero saber de você. Ixi. Vamos lá, tem uma pergunta boa aqui. Rodrigo Melo Ribeiro, meu amigo de faculdade, esse aí. Quais faixas roxas e marrons para ficar de olho esse ano com potenciais para serem grandes?
Cara, de repente,
roxo é foda, mas marrom,
não, se até azul,
tiver alguém no radar já.
Não, eu tenho gente no radar, na azul, na roxa, na marrom, até no juvenil e infantil eu tenho. Eu tenho tudo escrito aqui no Kids, eu tenho tudo. Opa! Manager, né, cara? Manager tem que ter essas coisas, né? Então eu tenho tudo anotado aqui. Eu tenho pelo menos uns 10 de cada categoria, de cada faixa aí, pra poder ficar de olho esse ano.
Solta um aí. Solta um.
Não.
Pode?
Não vou soltar.
Não. Os caras vão começar a ligar pra cara. Assina comigo, assina comigo. F Salgado. Luta fechada no ADXC em março? Dória versus Brigadeiro? Qual que é dessa daí? Me conta.
Não, cara, na verdade eu botei. Eu vi lá que ele tava querendo arrumar uma luta. Aí alguém comentou: pô, por que você não luta com o Vitor Dória? Me marcou. Aí eu fui lá no comentário e botei: tô pronto, pode ser ontem. E aí teve uma chuva de comentário embaixo, falando: pô, tem que ter, nego repostando e tal. Aí eu falei: ué, bora. Mas só que ele é bem mais leve que eu, acho. Ele deve ter uns 90 quilos.
Acho que sim. Ele tava desafiando. Eu ouvi dizer que ele tava desafiando.
Desafio Verdun? Exatamente, eu sou menor que o Verdun, mais leve, pô.
Eu lutaria mais, não. Eu vou falar, não tô desmerecendo você, pelo amor de Deus, mas você desafiar não, mas o Verdun não... e cair numa luta com o Vitor Dória, você tá no.
É lucro,
tá no
lucro. É lucro. Não, mas na verdade, Rafa, o que acontece é o seguinte: o Verdun, porra, tem muito mais nome, né? Eu não tenho nome nenhum. O Verdun tem muito mais nome que eu. E pro Brigadeiro seria bom, até pro trabalho dele lá como youtuber e tal, ter uma luta com o cara mais famoso, né? Eu exatamente, botei ali porque o nego comentou. O nego comentou e eu entrei na pilha. Mas não espero nada disso acontecer, não. Mas estarei lá.
Jiu-jitsu, no jiu-jitsu, a pica é igual. A parada do Verdun é que a gente tem que ser... Exatamente, é aquela que a gente tava falando mais cedo. O Verdun, porra, trocou porrada com peso pesado. Então pra você conseguir dar um tranco no Verdun, é outros 500.
Meu irmão, o Verdun, o nego fala pouco, mas o Verdun é o único cara que é campeão do mundial de jiu-jitsu, campeão do ADCC e campeão do UFC, meu irmão.
Duas vezes do UFC.
Porra, fala
e
sério.
E acho que do ADCC duas vezes também, né?
E mundial também. Muito monstro, bicho. Tá maluco.
Bicho é um monstro.
Porra.
Tinha outra coisa. Tinha outra coisa, não tinha que a gente ia falar? Não tinha, não? Dá umas lutas pra nós aí. Como é que tá? Que tá saindo? O que que tá fechando?
Tá saindo coisa. Bom, a gente tinha falado aqui que ia ter Ciborgue contra Preguiça, né?
E caiu no dia que a gente fez o programa, né? O dia que o programa foi pro ar, alguma coisa assim, né?
Caiu a luta. Tá. Então, temos uma luta nova pro Ciborgue. Ciborgue contra Henrique Secone.
Caraca, lutão, hein?
E o Henrique Secone vai levar a torcida, né? Porque ele é de lá. Ele é lá de Criciúma, ali do lado de Balneário Camboriú. Então é de Santa Catarina também. Luta boa pra caramba. Isso aí vai ser no Gui, obviamente. Outra luta muito boa que tá fechada: Gutenberg Pereira, atual Double Gold aí, europeu, contra o Pedro Lucas, de kimono. Pedro Lucas também local ali. Então vai ser uma luta bacana pra cacete de assistir, de kimono.
Kimono? Tá.
De kimono, Gutenberg e Pedro Lucas de kimono. Tá. Fechamos hoje: Fabrício Andrei contra Juan Alvarenga.
Caralho, lutaço, que massa.
Lutaço no Gui.
Eu curto ver o Fabrício Andrei lutar pra caralho também.
Todo mundo, é demais. Agora você vai ver o Juanzinho. O Juanzinho é brabo, hein? Porra, aluno do Marcelo
Garcia. O Fabrício Andrei é teu, né?
Os dois são.
Ah, os dois? Tá.
O Juan também. O Juan Alvarenga, aluno do Marcelo Garcia. Treina com o Matheus Diniz, com aquela galera toda ali, meu irmão. Só nego brabo. Porra, ficou em Nova York um tempão. Muito duro, Juanzinho, muito, muito talentoso.
Falando então, em Matheus Diniz, tá confirmada com o Meregali?
Confirmado e assinado.
Fechado e assinado.
Demorou, mas saiu. Dia 3 de março.
3 de março, caralho, que irado.
É um domingo. Né? Tem muita luta boa pra acontecer esse período agora, né? Tem o GP lá da IBJJF, Gui. Dia 29,
confirmou mais um nome. Tá fechado já?
Não, confirmou mais um nome aí, que foi o El Monstro, né? O Helder Cruz, que foi campeão peso pesado no Gui.
Da lista da semana passada, só mudou ele, então.
Só mudou ele, só chegou ele mais. Estão faltando dois nomes, se eu não me engano, agora. Tá. Tem seis já.
Ó. Gael Bianchi Oficial. A maior faixa do jiu-jitsu é mesmo a vermelha ou para na preta?
Ah. Como assim?
É, não, não dá pra... Eu acho que ele tá falando... É... Não sei o que ele tá falando. Deixa pra lá. É, porra. É a vermelha, né?
A maior, a última fase do jiu-jitsu é vermelha, vamos colocar assim?
É, é. Mas o cara que ganha vermelha não, não tá competindo pelo menos há uns 40 anos já, né?
Por aí. Por aí. É, pra você pegar a faixa vermelha, pra você ter uma ideia, pra você pegar a faixa vermelha, são 48 anos de faixa preta.
Tô porra, foda, né?
48 anos de faixa preta. Ou seja, eu peguei a faixa preta em 99, eu vou pegar a faixa vermelha em... Puta que pariu. 2047.
Ah, arredonda pra 2047. É, foda. É... World Muscle Kiyoshi. O Kiyoshi, o Jaspion lá de Sorocaba. É de jiu-jitsu, porra. Qual luta você acha que vai ser o main event do UFC 300?
John Jones não vai lutar, né, cara? Eu achei que ia ser o John Jones,
porra. Eu ainda acho que vai ser o McGregor.
É, mas ainda mais depois da pedalada que ele deu hoje, né, porra?
Cara, que é muito ridículo, né, cara? É muito ridículo.
É um babaca.
Ai, cara, mas eu só acho que vai ser ele, porque qual outra grande estrela vale de main event do UFC 300 agora? Não.
E tem uns caras que são muito apagados, né, cara? Que são estrela, mas são apagados. Tipo o Miotite. O Miotite é estrela, mas é apagado demais, né, cara?
É, tipo, você bota ele, ninguém quer ver o cara lutar. Ninguém quer ver
o cara
lutar.
Mas também o cara tinha que ser apagado. O cara é bombeiro.
O cara é bombeiro. Pode ser aceso.
Sem trocadilho, por favor.
Sem trocadilho nenhum. Puta que pariu, mas tá foda.
Caraca. É verdade.
Bom, vamos nessa então? Acho que deu dessa semana, né? Semana que vem a gente tá de volta.
Tem mais coisa aí.
Tem mais.
O que a gente. Pô, tem essa semana, cara. Que... Bom, semana que vem com certeza a gente vai trazer. Semana que vem com certeza a gente vai trazer mais nomes aí do ADXC que estão sendo fechados. Confirmações de lutas do UFC Fight Pass. E semana que vem... Ah, não, semana que vem não, porque é 9 de fevereiro, é o Reasonable One. Na outra semana a gente já vai ter o resultado do Reasonable One.
É, na outra. Isso. É.
Eu acho que dá pra gente fazer uma palhinha semana que vem, a gente fazer uma palhinha do Reasonable One, hein?
Cara, a gente podia... Eu vou deixar previsão preparado. A gente podia pegar... assistir uma luta... Do Vitor Hugo, que tá no main event, ou do Nick Rod. Eu falei com os amigos da Flow, eles liberaram pra gente.
Ô, legal.
Inclusive, eu vou avisar. A gente assistiu uma luta, de repente, do Nick Rod, você fazer um breakdown, a gente pegar um trecho de Nick Rod, um trecho de Vitor Hugo, um trecho do Mika e um trecho do Japa, que vai lutar com o Mika. E a gente dá uma assistida, tipo...
O problema é o seguinte, luta do Nick Rod no Reasonable One faz tempo, hein?
Ah, é verdade.
Dá pra pegar do UFC.
Ah, mas a gente... É, mas aí eu não sei se a gente pode passar.
É, pode crer.
É outra pegada, é. Bom, a gente olha o Mika. Vamos olhar o Mika, fazer um...
Tá bom.
O que que o... A gente faz um breakdown de alguma coisa aqui, eu vou achar alguma coisa.
Ok.
Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Ah. Ah, o Play Doh, os papos pré-assunto de jiu-jitsu são muito foda, façam mais e com mais tempo. A gente tava falando de mesmo? Tesla no episódio passado, lembra?
Não, o que nego me mandou de. O que nego me mandou de direct
de
aqui,
Tesla.
De coisa do Tesla. Teve um cara que teve que mijar na maçaneta pra descongelar a porra da maçaneta.
Ai, que merda.
Caraca, bicho.
Que ai, horrível, cara, isso é foda mesmo. Ninguém pensou nisso, né? Cara, isso aí é pra California Life, meu irmão.
É, pode crer.
Lá, Malibu e andar no mallzinho lá, aperta o controle remoto. Aí é top.
É verdade.
Rod Sam, pergunta para o próximo programa. Como fazer o absoluto mais atrativo? Por exemplo, o ADCC super pesado da última edição... Vai ver o bracket do absoluto. Na minha opinião, faltaram muitos. Muitos medalhistas e campeões não vão para o absoluto.
Mas você sabe por quê?
Por quê?
Porra, bicho. O cara acabou de lutar a final do peso, tá? Digamos. É. Os mais interessantes são os caras que chegam nas finais das suas categorias, né? Porra, meu irmão, o cara chegou, o cara tá morto, cansado, quebrado. Ele tem meia hora pra começar o absoluto.
Quatro lutas já, né?
É. Não, ele fez duas no sábado, duas num dia e faz duas no outro.
E duas na outra.
Mas guerra. Tá. E a final do peso é longa pra cacete. É longa pra caramba. São 20 minutos mais 20, se não me engano. É uma coisa de doido, é coisa pra caramba.
O cara morre, né?
O cara sai morto pra caraca. E aí, porra, meu, cara vai entrar no absoluto e o absoluto é pá, 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 rapidinho, cara. Eu lembro que o Cyborg lutou a primeira luta dele com o Helder Cruz, depois a segunda rapidinho contra o Vitor Hugo. Aí ganhou do Vitor Hugo, já tava saindo do tatame pra ir comer, não deu tempo. Já chamaram ele pra lutar com o Yuri Simões.
Caralho.
Aí ele perdeu com o Yuri Simões e o Yuri Simões já foi pra final com o Meregali. Foi muito rápido.
Foda.
Acabou absoluto assim. É. Começa e acaba rápido. Então, porra, é complicado. Mas ao mesmo tempo, eu não concordo que falta excitement no ADCC, não. No absoluto. Porra, você teve uma luta de Vitor Hugo contra Fabrício Andrei.
Porra, exato.
Do caralho, exatamente. Porra. Espetacular, entendeu? Você teve o Tairo Otolo, porra, lutando bem pra cacete. Tairo Otolo lutou muito bem, acho, contra o Pedro Marinho e contra o Meregali também, porra. Foi um lutão contra o Meregali na semifinal, sabe? Porra, acho que não falta excitement nenhum no absoluto.
O cara
acho
ser campeão da categoria é do caralho, mas o cara ser campeão absoluto é a cerejinha que todo mundo quer, né?
É, todo mundo quer, mas porra, a cereja é pesada do cacete, né? Porque, porra, tem que fazer quatro lutas depois de você lutar, porra, a maratona do DCC é
foda. Por isso que a galera, por isso que é o campeão absoluto ter essa moral que tem, né? Porque não é pra qualquer
verdade.
Um mesmo, né?
É foda, não é mesmo, é foda. Não é mesmo. Verdade.
Bom, Vitão, até semana que vem, então. Tamo junto. Fechado. Valeu?
Balado, rapaz. Valeu, irmão.
Abraço.
Abraço. Mundo.